Vamos iniciar esta reunião ordinária da Comissão. Em primeiro lugar, naturalmente, uma saudação para, nesta continuação dos trabalhos, no retomar dos trabalhos, e nomeadamente desta sessão legislativa. Ainda não fizemos nenhuma reunião dentro desta sessão legislativa, e por isso, no fundo, desejar um profícuo trabalho a todos os membros desta Comissão. Por outro lado, uma saudação a todos os candidatos e uma felicitação, naturalmente, àqueles que foram eleitos para os diferentes órgãos do poder local. Temos aqui dentro da Comissão vários candidatos a diferentes órgãos, por isso uma saudação especial. E aos que não foram eleitos, são bem ouvindo. Não, a felicitação no sentido do desempenho do cargo. Mas, naturalmente, a todos os candidatos e a todos os membros da Comissão. Pronto, feitas estas apresentações iniciais, vamos, neste caso concreto, àquilo que temos na ordem do dia. Temos uma ordem do dia que foi encurtada pelo facto de se perceber que havia aqui temas que precisam de ser tratados de uma maneira, se calhar, com mais tempo, mais atempadamente, portanto, aprovámos esta mesma ordem que foi enviada a todos e pela mesa e coordenadores, foi assim aprovada e por isso é o que nós temos para discutir nestes pontos. Sempre queria só lembrar que temos vários assuntos nos outros assuntos e que precisam também de algum tempo possível e disponível para podermos tratar alguns desses outros assuntos. Sem mais demoras, passamos à aprovação da ata número 95. Alguma observação da parte de algum dos seus deputados ou deputadas? Não sendo o caso, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, o primeiro ponto está feito. Eu há pouco... Não...
Já. Eu depois...
Não percebi. Alguém pretende intervir? Não parece que seja o caso? Provavelmente. É evidente que a saudação que fiz há pouco também é extensível a todos que nos estão a acompanhar via web, portanto, que nos estão a acompanhar online. Segundo ponto, iniciativas legislativas. Temos uma primeira projeto de lei para distribuição de relator. É o projeto de lei 944 do PAN. Mas quero informar que este projeto de lei já está agendado para o plenário da próxima sexta-feira, 1 de outubro. E por isso terá que ir a plenário sem este parecer, por assim dizer, porque já não há tempo, naturalmente, nem de o fazer, nem de o aprovar para sexta-feira. Portanto, tivemos conhecimento que faz parte da agenda de trabalho da próxima reunião de plenário de sexta-feira e por isso... Quero dizer que, naturalmente, há um conhecimento que baixou e que foi distribuído para... que foi competente, portanto, desta comissão, mas não haverá tempo para fazer esse mesmo parecer e, consequentemente, irá seguir o seu trâmite sem esse mesmo relatório. Certo? Depois, uma proposta de lei do Governo... da especialidade, cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples. Eu aqui queria debater convosco qual seria a melhor forma de criarmos debate sobre esta mesma proposta. Poderá ser haver um prazo para a apresentação de alterações, tipo de são necessárias ou não haver audições sobre esta matéria, se é ou não conveniente fazermos um grupo de trabalho para tratar este tema. Portanto, são tudo questões em aberto que eu gostava de debater convosco e de ouvir a vossa opinião e chegarmos aqui a alguma conclusão daquilo que considerarmos mais adequado para tratar esta proposta de lei do Governo. Pergunto, por ordem de representatividade, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça o favor, muito bom
obrigado,
dia.
Obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia a todos também. Relativamente a essa iniciativa, a nossa posição e perspectiva é que ela possa ser o mais rapidamente possível colocada à votação, sem prejuízo, se assim for entendimento, que possa haver aqui um pequeno período para apresentação de propostas de alteração, e até porque, ao que parece, existe também um pedido de audição e poderá às vezes existir aqui espaço para se ouvir. Mas a urgência é grande, na medida em que nós temos que proporcionar ao Governo que possa agir em tempo útil para impedir que as margens possam subir, e não tendo este instrumento aprovado, o Governo nada poderá fazer para impedir a limitação de máximos dos preços dos combustíveis. E, portanto, era dar conta deste nosso sentido de urgência, sem prejuízo daquilo que, se o grupo, se a Comissão entender, criar-se aqui um pequeno espaço para a apresentação de propostas de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só em jeito de informação complementar, digo que já recebemos também um pedido de audiência formulado pela APETRO, e também já recebemos um parecer da Autoridade da Concorrência. Portanto, já consta na Comissão tanto este parecer da Autoridade da Concorrência quanto este pedido de audiência. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem cumprimento, naturalmente.
Obrigado,
faça o favor.
Sr. Presidente, um pouco no mesmo sentido, de facto, impõe-se que este processo ande com celeridade e, portanto, nós deveríamos definir um prazo curto para a apresentação de propostas de alteração para podermos seguir para as votações, sem prejuízo de podermos eventualmente então encaixar, já que temos este pedido da Petro, ouvi-los na Comissão ou no Grupo de Trabalho de Audiências, onde os grupos parlamentares poderiam de alguma forma, se fosse um agendamento feito com máxima brevidade, estar presentes para poder ouvir então a APETRO e depois definirmos logo uma data para a apresentação de propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor, cumprimento.
Há de facto alguma pressa em conseguirmos chegar a um texto final, portanto queremos acelerar o processo sem, obviamente, atropelar algumas audições que considerem úteis ou não, mas o ideal seria que o processo pudesse estar finalizado o quanto antes, independentemente de, obviamente, cada grupo parlamentar ter o seu direito de fazer propostas de alteração.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto surge depois do PCP ter apresentado um projeto relativo a uma fixação de preços máximos, pois o Governo apresentou margens máximas. Nós considerávamos que a nossa solução era mais eficaz. Agora, tendo sido aprovada esta proposta do Governo, consideramos que o Governo deve ter todos os instrumentos que solicita a Assembleia da República e tem que ser o próprio Governo a comprovar a eficácia do mecanismo que propôs de margens máximas e que, de facto, baixa os preços. E o pior que podia acontecer era nós agora protelarmos aqui este processo de discussão na Assembleia da República e o Governo depois vir dizer daqui a uns meses que não conseguiu ter um efeito prático sobre o preço dos combustíveis porque a lei não foi aprovada a tempo. E para dizer o pior que podia acontecer, achamos que de facto deve ser um processo rápido para que o Governo tenha todos os instrumentos que solicitou e tenha a capacidade de comprovar a sua eficácia face àquilo que foi a sua sugestão deste regime de margens máximas. E portanto estamos de acordo com a ideia de que seja o mais rapidamente possível. Havendo um pedido já da audiência, eu não sei se o pedido à Petro é uma audiência presencial ou por escrito. Se o pedido é presencial, obviamente nós não vamos deixar de receber uma associação que pretende ser ouvida sobre um projeto de lei. Acho que era agendar o mais rapidamente possível essa audiência e fixar já um prazo para propostas de alteração para que, de facto, fosse o mais rapidamente possível e para que o Governo não possa dizer que foi por falta de ter os instrumentos a tempo que os combustíveis não baixam. E isto é uma matéria, de facto, que é uma preocupação urgente, ou seja, não é uma preocupação que se possa dizer que daqui a um mês ou daqui a dois meses resolve. É urgente e, portanto, é necessário que o processo ande rápido. Se há uma associação que pede, devemos agendar, de facto, o mais rapidamente possível para que não atropele a necessária celeridade deste processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também informação complementar, dizer-lhe que o que consta do pedido da audiência da Petro é dizer que manifestar a nossa disponibilidade de interesse em sermos ouvidos. Portanto, é nesses termos que é apresentado esse pedido.
Então, já agora, peço desculpa de estar a pedir a palavra. Sermos ouvidos não é necessariamente uma audição presencial. Eu acho que se nós solicitarmos à Petro um parecer escrito, talvez possa ser suficiente e pode contribuir mais para a celeridade que se exige para este processo. Fica a sugestão.
Muito bem. Muito obrigado. Logo veremos também se for uma questão de podermos marcar rapidamente, também se pode fazer uma audiência, neste caso, o mais rapidamente possível. Sim, sim.
Pedi a palavra, Sr. Presidente, tinha pedido a palavra. Pedro Moraes Fortes.
Com certeza. Claro. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, não comprometendo a celeridade em todo este processo, o CDS entende, portanto, que deveríamos, de facto, ouvir a APETO, portanto, presencialmente, portanto, e ainda, portanto, ouvir também a Autoridade da Concorrência, a ERSE e a ESN, portanto, ou seja, a Entidade dos Serviços Energéticos e a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Poderia-se marcar, como sugestão deixava o Sr. Presidente, portanto, de uma tarde, portanto, uma manhã, para ouvirmos estas entidades.
Sr. Deputado, é capaz de repetir as entidades que acaba de mencionar, faz favor?
A Petro.
A Petro é a entidade que já solicitou a audiência.
A Autoridade da Concorrência.
A Autoridade de Concorrência já mandou um parecer.
Ok. A Entidade Reguladora de Serviços Energéticos.
A Entidade Reguladora. A ERSE.
A ERSE. E a ENSE, a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Creio que todos me ouviram.
Portanto, a proposta do CDS é que sejam ouvidas estas entidades.
Podemos marcar, Sr. Presidente,
claro.
Melhor que uma manhã, portanto, ouvisse estas entidades.
Pois.
Nem que seja uma comissão extraordinária, deixo a sugestão, Sr. Presidente.
Muito bem, muito bem. De seguida, Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Não tendo nada a opor ao direito que assiste a todas as forças políticas no agendamento para audições, a única questão que gostaríamos de secundar é, de facto, a importância destas audições ocorrerem no mais breve espaço de tempo, considerando que, efetivamente, não faz sentido que esta matéria se revista da maior urgência, tendo em conta também os próprios prazos do Governo, e, portanto, gostaríamos que fosse com alguma priorização agendadas estas audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor, se tiver alguma questão a colocar, obviamente não. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, muito bom dia, neste caso a ambas, que acabei de mencionar. Muito bem, portanto, a primeira constatação que se tem é, e isto é comum a todos os grupos parlamentares, é a celeridade do processo. Portanto, e dentro dessa perspectiva, temos que saber agilizar este mesmo processo. É evidente que não quero, de maneira alguma, cortar qualquer tipo de iniciativa que possa existir de qualquer um dos grupos parlamentares no sentido de ouvir entidades, mas também é verdade que se uma coisa não se compatibiliza com a outra, ou seja, se nós queremos celeridade no processo, não podemos, provavelmente, digo eu, estarmos a alargar muito o leque das audiências ou pedidos, ou audições, neste caso concreto, que possam ser solicitadas a partir da Comissão. Portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio neste sentido. E eu proponho, dentro deste espaço razoável, que haja um período de tempo de apresentação de alterações, portanto, de cada um dos grupos parlamentares que entenda assim fazer, e que se faça um calendário rápido das audições a realizar, ou das audiências, conforme os casos. Neste caso concreto, penso que da parte da Autoridade da Concorrência temos aqui o parecer, portanto, à partida será suficiente, esse parecer será distribuído e depois os grupos parlamentares assim o dirão ou não, se acham que é, que é explícito na perspectiva de que qual é a posição da Autoridade da Concorrência. No caso da Petro, portanto, temos este pedido de audiência, É claro que pode ser também entendido, e não diz explicitamente que teriam que ser ouvidos numa presencial ou via online, pode ser por via de informação escrita, naturalmente, e poderemos sugerir à entidade que assim o faça. No caso da ERSE e da AECE, no caso da ERSE e da AECE, que é uma autoridade que não estou a ver qual é.
É ENSE, Presidente. Posso repetir, Presidente?
AENSE. É essa? Autoridade Nacional do Setor Energético? ENSE.
E a ENSE?
Autoridade Nacional do Setor Energético, certo?
Certo.
É assim que se designa, muito bem. No caso destas duas entidades, se for a posição maioritária da Comissão, naturalmente entraremos em contacto com essas mesmas entidades para vermos a possibilidade de fazermos uma audiência conjunta e que seja o mais breve possível, e esse mais breve possível, se ainda fosse possível esta semana, tanto melhor. Isto implicava que fosse, por exemplo, na sexta-feira. Às 9 ou de tarde. Sim, sim.
Se calhar, tentando dar aqui um contributo, se calhar podíamos fazer ao contrário, que era, definíamos a data da apresentação de propostas e tentaríamos até lá ouvir as entidades. Sendo possível, foi possível, não sendo possível, está a data para a apresentação de propostas e assim garante-se a votação. Eventualmente, idealmente, o que eu estava aqui a pensar seria, se os serviços enviarem ainda hoje os pedidos para a audição, temos de ter em conta que na próxima semana, dia 5 é feriado, terça-feira, nós não teremos reunião de comissão, mas poderíamos tentar agendar para dia 6. Poderíamos tentar agendar esse momento de audição para dia 6. E dia 8, sexta-feira, ser a data limite para a apresentação de propostas. Isso permitia-nos, no dia 12, na terça-feira seguinte, estar a votar. Se eventualmente, e mesmo assim já estamos a derrapar um bocadinho, mas isto parece-me realista, que eu acho que é fazível. Portanto, nós dia 8 apresentaríamos propostas, dia 12 já poderíamos estar a votar e tentaríamos no dia 6 ouvir as entidades, na quarta-feira. Fica o contributo.
Quando é a nossa próxima reunião da Comissão, previsivelmente?
Será no dia 6, quarta-feira.
Bom, só aqui fazer um comentário, que é o seguinte, estamos todos de acordo com a celeridade. Percebo, e é uma proposta interessante também, que o deputado Bruno Coimbra apresentou, do dia 12 ou 13 de outubro. A verdade é que nós acabamos por estar aqui 15 dias enrolados em pareceres e audições e os preços dos combustíveis a poderem subir lá fora. E, portanto, o que eu acho mesmo é que, mas é uma opinião que coloco à consideração, é até à próxima reunião da Comissão, quem quer, se é que as há propostas de alteração, tem de as apresentar. Até lá, acho que é uma forma, tendo em conta o sentido de urgência, é uma forma tão válida como as outras, mas tendo em conta o sentido de urgência, pode-se pedir consulta por escrito, e é uma forma de equilibrar, no fundo. Houve um grupo parlamentar que pretende ouvir mais duas entidades e é também igualmente legítimo, mas consulta-se essas entidades para que até ao dia tal, isto é, antes da próxima reunião da comissão, da nossa comissão, apresente-se, assim entender, um parecer sobre esta PPL, do mesmo modo que à Petro o mesmo se pode assim fazer. Uma consulta por escrito é igualmente válida, aliás, a Autoridade da Concorrência fê-lo por escrito. Portanto, acho que desse modo pode-se tornar mais ágil. Se, entretanto, o Sr. Presidente e os serviços conseguirem encontrar uma data que até lá consiga-se ouvir via online, também não temos nada a opor. O que nós queremos aqui é antecipar uma semana, se é que é possível, mas... Até ao dia 6, a presença para a votação. Sugeri que pudéssemos antecipar, então. Sim, a ideia era essa. Teria que ser antes, então. Tem que ser antes. Até segunda-feira. Não sei, mas deixa a consideração de todos. A ideia era que na próxima reunião nós pudéssemos estar a votar. Sou pena termos portanto, aquele argumento. Quando é que ouvimos as até lá, ou por escrito, ou esta semana.
Faz-se.
Muito rapidamente, dizer novamente que o bem a proteger e o bem essencial, o bem a conseguir ter como objetivo, é fazer com que esta lei seja aprovada, independentemente das alterações, o mais rápido possível. E, portanto, a disponibilidade do Bloco de Esquerda é para que haver audições, sejam já esta semana, ou haver audições por escrito, auscultações por escrito. Nós entendemos que deve ser o quanto antes finalizado este processo, não tirando, obviamente, direitos aos grupos parlamentares.
Muito bem.
Eu creio que, deste modo, não só não se retira direitos aos grupos parlamentares, porque pode-se apresentar propostas, se houver agenda, pode-se ouvir ainda esta semana, e se não houver agenda, pode-se ouvir também consultar por escrito. Eu acho que isto consegue ser... Estamos todos... Até sexta-feira. É verdade, não é verdade.
Pois. Mas vamos então tentar concretizar aqui alguma... Eu percebo a celeridade e a necessidade de encurtar os prazos, mas também temos que perceber que, por exemplo, na terça-feira, dia 5, é feriado, e por isso esse dia é inviável para qualquer coisa que seja. E por isso fica demasiado encurtado se quisermos fazer mesmo que seja por escrito, teria que ser até segunda-feira, as propostas de alteração teriam que ser até segunda-feira e na quarta estar em condições para votar. Só se marcarmos ou a reunião na quarta para o final do plenário, portanto, e dar o dia de quarta-feira para poder ser feitas as observações que entenderem, ou fazermos uma reunião extraordinária na quinta-feira, antes do plenário. Portanto, para permitir ter este... Sim, mas é um bocadinho apertado. Eu sugeria, sendo assim, que seria melhor, porventura, fazermos na quarta-feira ao final do plenário. Porque estarmos a limitar a uma hora de reunião pode não ser suficiente. Uma hora, hora e meia que seja. Não percebi, desculpe. Ah, pois é. Não, o dia 7. O dia 7. Eu estava a falar no dia 6. No dia 6. No dia 7. É.
Sr. Presidente, obviamente que cada partido tem o direito de apresentar pedidos de audiências e nós nunca iremos impedir que sejam ouvidas as entidades que algum partido solicite. Agora eu queria dirigir-me ao Sr. Deputado do CDS, fazendo um apelo, porque o CDS mostrou-se preocupado com o preço dos combustíveis. Até apresentou uma proposta, nós até votámos a favor, mas ela não foi aprovada, para baixar o ISP. Neste momento, o Governo solicita um instrumento para intervir sobre as margens. Foi aprovado com larga maioria. Quer dizer, eu pergunto se o CDS insiste em se fazer estas audiências. Porque, de facto, isso depois pode dar o argumento ao Governo, e eu acho que isso seria o pior, o Governo vitimizar-se dizendo nós até queríamos baixar o preço dos combustíveis, a Assembleia da República é que andou a protelar o processo e por causa disso não podemos avançar. Obviamente que se o CDS insistir em que se façam estas audições, nós votaremos a favor. Temos que encontrar então um espaço em que elas se façam, e os calendários são de facto apertados. Agora, se da parte do CDS houvesse disponibilidade para, de alguma forma, prescindir destas audiências, poderíamos ter aqui o processo muito mais facilitado e, de facto, ser muito mais fácil nós no dia 6 termos a votação na especialidade do projeto, da proposta do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares para responder, se assim entender, à questão que foi agora colocada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que tínhamos todas as condições para fazer, ouvindo tanto a Petro na quarta-feira, para ouvir portanto, as mais duas, três entidades, portanto, creio que em duas, três horas, portanto, se poderia portanto, perfeitamente fazer essa comissão. Portanto, não vejo qual é que é a dificuldade, se vamos ouvir a Petro, portanto, poderíamos também ouvir, portanto, de acordo com a disponibilidade deles, se não façam
só esclarecer que não está definido se vamos ouvir ou não a Petro, ou seja, nós podemos solicitar uma informação por escrito. podemos solicitar informação por escrito, tal qual a Autoridade da Concorrência nos envia um parecer, nós podemos solicitar estas entidades, porque não está aqui explícito que pretendem ser ouvidos presencialmente ou via online, pode ser por via escrita, não é? E nós podemos sugerir também às outras entidades que acabou de apresentar que haja esse parecer por escrito, se a Comissão assim o entender. O esclarecimento que eu pretendia dar é que em relação à Petro não está definido que vamos fazer uma audiência presencial ou online, seja ela qual for.
Sr. Presidente, sendo presencial ou online ou recebi o documento por escrito, portanto implica sempre, portanto, vir à Comissão, portanto termos que reunir a Comissão na próxima semana, certo?
Obrigatoriamente.
Eu creio, portanto, que teríamos condições para reunir, portanto, na quarta de manhã e tentar marcar, portanto, a audição cá a Petro, e se não conseguimos com os dois, que façamos chegar o documento prescrito. É aproveitar ao máximo quarta-feira de manhã, Sr. Presidente. Eu deixei de ouvir, Presidente.
Não estava ligado, Sr. Deputado. Faça o favor.
Só mais um contributo. Nós também entendemos que, de facto, é muito importante ouvir estas entidades. Podendo ouvi-las, deveremos ouvi-las, sem dúvida. E também estar a pedir, como dizia o Sr. Deputado do PCP, um parecer escrito de hoje para daqui a dois dias, ou até para segunda-feira, acaba por ser um pouco apertado. Então, poderia fazer sentido tentarmos agendar na reunião de quarta de manhã, a vinda dessas entidades, a vinda ou online, uma coisa compacta no tempo, mas ouvir essas entidades na quarta de manhã, logo ao início da manhã, ao final do dia, tínhamos até ao final do dia os grupos parlamentares para apresentar as propostas de alteração com base naquilo que foi, que são as intenções de cada grupo parlamentar e aquilo que foi a partilha de perspectivas das audições de quarta de manhã. E teríamos que marcar, era para quinta-feira, uma reunião só para votações deste projeto. Eventualmente antes do debate com o Primeiro-Ministro, ou mesmo ao início da manhã, antes das reuniões com os grupos parlamentares, que já sabemos que a partir das 10h30 já não é possível. Portanto, teríamos que marcar ou para quinta-feira às 9 da manhã, ou para quinta-feira às 2 da tarde, digo eu. Qualquer coisa assim.
Ou sendo o assunto urgente, se me permite, Presidente, também podíamos marcar para quinta-feira ao final do dia, portanto, sendo a máxima urgência, concordando com as sugestões feitas pelo Sr. Deputado Bruno Quino.
Eu sou muito sinceramente, sou mais defensor que façamos na quarta-feira ao final do dia, porque na quinta-feira fica o prazo muito apertado.
Já o fizemos diversas vezes.
Façamos de manhã às 9, ou façamos ao meio-dia, uma hora. Teria que ser até... Sim, mas poderia ser pensado entregar as propostas de alteração até segunda-feira. Sim. Não há, não. Mas as entidades, se for por escrito, podia ser mais cedo. Muito bem. Faremos um calendário dentro do que foi agora apresentado e do possível, em função até também das entidades. Se for por escrito, será de uma forma, se for por audição ou audiência, terá que ser de outra e teremos que marcar na quarta-feira, sendo assim, teríamos que marcar na quarta-feira de manhã. Teríamos que marcar na quarta-feira de manhã E depois teremos que arranjar forma de, na quinta-feira, fazermos a reunião para a votação. Em princípio, será, por exemplo, se for aceito pelos grupos parlamentares, nem que se faça a reunião tipo meio-dia 30, até para dar tempo, porque senão, se começamos às 2 da tarde, corremos o risco de não ter tempo até às 15 horas.
Posso, Presidente, não sei se percebi bem.
Porque na quinta-feira, inclusive, é o... Às vezes não é só votação.
Presidente, posso, se me permite, não sei se...
Faz favor.
Vou perceber aquilo que o Sr. Presidente disse. Portanto, marcávamos as audições para quarta-feira de manhã.
As audições, pode ser que as entidades entendam fazer uma apreciação por escrito, enviar uma apreciação por escrito, não tem que ser obrigatoriamente uma audição da entidade ou audiência.
Sr. Presidente, acho que não vamos estar aqui a falar uma questão de preços e matéria de preços de combustíveis sem ouvir a autoridade da concorrência, portanto, publicamente em sede de comissão. Portanto, nós queremos mesmo que eles sejam ouvidos em sede de comissão.
A autoridade da concorrência já enviou um parecer que vai ser distribuído.
Independentemente do parecer, Sr. Presidente.
Muito bem. É que isso já implica estarmos a fazer quatro audições.
Quatro audições conseguimos fazer, Presidente, se me permite, entre as 9 e a 1 e entre as 2 e as 3.
Muito bem. Iremos... Dá-nos mais tempo. Dá-nos mais tempo, porque se for às 9 da manhã, há grupos parlamentares que às 10 horas estão a reunir. Eu às 2 arriscava que fosse mais cedo. Mais cedo. Tem que ser mais cedo.
Será 1:30?
Assim faremos. Depois apresentamos o calendário, mas dentro destes moldes. Ora, sistematizando e sintetizando aquilo que é possível dizer ao momento, em função de hipóteses, mas será esta a marcação, a entrega de proposta, melhor dizendo, as audições ou as informações por escrito, conforme cada entidade assim o entenda proceder, serão feitas na quarta-feira de manhã. Na quarta-feira de manhã... Sim, quarta-feira, dia 6, certo? Quarta-feira de manhã. Depois, as propostas de alteração terão que ser apresentadas nesse mesmo dia até ao final da tarde. E será enviado, final da tarde, 17 horas. Quarta. Terça é feriado. Quarta-feira, dia 6. Até ao final da tarde. Este final da tarde será 18 horas no máximo. Claro. E para depois ser distribuído pelos serviços. E fazemos a reunião de votação na quinta-feira, dia 7, às 13 horas. Pode ser?
Eu não sei se às 13 horas já terminaram os grupos parlamentares.
Vamos supor que sim. É? Em 1h30 é suficiente? Até às 3? Até às 15? Tudo bem. 3:30. Claro. Temos que ficar. Claro. Pronto. 3:30, dia 7, 3:30. Está acordado? 3:30 no dia 7 e no dia 6. Marcaremos depois as audições, consoante o número de entidades a ouvir, marcaremos 1 hora em função do número de entidades a ouvir. e da disponibilidade dessas mesmas entidades nos responderem, obviamente. Certo? E quarta-feira, entrega das propostas de alteração até às 18 horas. Está entendido? Muito bem.
Posso, Presidente?
Sim,
não
sim.
Querendo ser amassador, não querendo estar aqui a manipular e a ser chato, mas queremos o CDS que quer mesmo ouvir em sede de comissão, tirar da concorrência à Petro. Essas duas, portanto, ouvir mesmo em sede de comissão. As outras, portanto, também tentaremos, mas se não, podemos receber por escrito.
Com certeza que faremos chegar esse convite às entidades, depois depende se as entidades aceitam ou não o convite, naturalmente, não é? Muito bem. Continuando, temos, deixem-me lá situar, depois de termos isto, uma nova apreciação de um projeto de lei apresentado pelo PAN, 931, estabelece a obrigação do Governo de implementar um Plano Nacional de Ação de Adaptação às Alterações Climáticas para o setor da água. Creio que já recebemos também um projeto de resolução sobre esta matéria. Baixaram, informo que baixaram dois projetos de resolução sobre esta mesma matéria. E, portanto, se calhar o que sugeria para esta situação era um prazo para propostas de alteração a este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN. Senhora Deputada Inês Sousa Real, se pretender intervir sobre esta matéria, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já referindo que nada temos a opor a que seja definido o prazo para portanto, as propostas de alteração à iniciativa, não podemos deixar de referir em sede de discussão aqui na Comissão que o mesmo tem por base aquilo que tem sido o alerta da comunidade científica, que nos tem dado nota que em menos de 7 anos e ao atual ritmo das emissões vamos ter um aumento médio da temperatura global de 2 graus Celsius e o ponto de não retorno a partir do qual o planeta vai entrar num estado climático, um estado até que, de acordo com os cientistas, vai provocar a redução da precipitação, o aumento dos períodos de seca, a desertificação, a subida do nível do mar, a própria submersão de zonas costeiras, fenómenos climatéricos extremos, como as inundações e furacões e também a disseminação de doenças, e que estas alterações vão provocar uma extinção em massa também das atuais formas de vida, incluindo da própria espécie humana, se nada for feito. Mas há uma questão em concreto em particular, que é muito relevante para a matéria da alimentação e, sobretudo, da produção agrícola no nosso país e com consequências ambientais devastadoras, que se prende com o setor da água. E por isso mesmo é que esta iniciativa visa, de forma específica e sectorial, garantir a implementação deste Plano Nacional de Ação de Adaptação às Alterações Climáticas para o setor da água, porque o acesso à água potável sabemos que vai ser um dos maiores desafios que o país terá de enfrentar, seja para efeitos de produção agrícola ou até mesmo de manutenção de ecossistemas, seja também do acesso e da escassez da água para as populações, para evidentemente de atividades económicas, e sabemos que em cenário de escassez o acesso à água tem constituído historicamente até uma das fontes de maior tensão e conflito entre os próprios Estados e as crises nacionais do ponto de vista interno. Nesse sentido, a redução da disponibilidade de água potável em território nacional sabemos que será muito significativa face ao cenário que tem sido traçado pela comunidade científica, o que no entender do PAN implica uma avaliação urgente do que poderá ser o uso da água e a melhor forma para contrariar este processo, que aliás já estamos a sentir em zonas como a zona de rega do Mira ou noutras zonas do Alentejo e também do Algarve. E nesse sentido, parece-nos que é urgente a elaboração de um Plano Nacional de Ação e Adaptação às Alterações Climáticas específico para o setor da água, que identifique, entre outros aspectos, quais os tipos de culturas agrícolas que podem ser compatíveis com a disponibilidade hídrica que está projetada para os próximos 50 anos, as zonas ameaçadas com a escassez da água para o próprio uso humano também dentro do próximo meio século, os próprios riscos de nulidade dos tratados internacionais que contenham regimes de exceções, e aqui não nos podemos esquecer em relação à própria precipitação histórica, de que é exemplo a Convenção da Albufeira, também que determine restrições ao uso da água para determinadas atividades económicas, sempre que tal não seja compatível com a disponibilidade hídrica, que possa consagrar fontes alternativas de obtenção da água potável e de retenção também de recursos hídricos no solo e que determine a implementação dos planos de uso eficiente da água. Nesta iniciativa ainda, e porque entendemos que os municípios também podem ter em paralelo um papel fundamental na concretização do referido plano, o plano vem propor que possam existir também planos municipais de adaptação às alterações climáticas para o setor da água, cuja elaboração compete, neste caso, às câmaras municipais e a aprovação às assembleias municipais, e por isso, senhoras e senhores deputados, acreditamos que os investimentos de adaptação às alterações climáticas no setor da água de que o país necessita não se compaginam com continuarmos apenas a trabalhar com o plano do plano e, portanto, sem termos um plano de ação efetivo, tendo em conta o tempo disponível e também os recursos financeiros que vão ser necessários. Isto para mais quando o próprio Banco Mundial já veio afirmar que são necessários cerca de 147 milhões de euros por ano em ações de adaptação às alterações climáticas e em 2020 o Governo, através do Fundo Ambiental, dedicou apenas 1 milhão de euros na matéria de adaptação às alterações climáticas, enquanto tínhamos em contrapartida mais de 500 milhões de euros em subsídios e isenções fiscais, por exemplo, aos produtos petrolíferos. É precisamente uma das atividades que mais contribui para o aquecimento global e, portanto, tendo em conta o risco iminente de um dia não virmos a ter água nas torneiras ou para atividades tão relevantes como a agricultura e a proteção dos ecossistemas, no entender do PAN temos de agir já e é por isso que trazemos esta iniciativa legislativa à discussão da Comissão. E estamos também ao dispor para qualquer esclarecimento que as senhoras e os senhores deputados entendam por conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito bem, feita a apresentação, eu creio que já era do conhecimento de todos este mesmo projeto de lei. De qualquer forma, informo que temos dois projetos de resolução que já deram entrada, um do grupo parlamentar do PEV, um outro da senhora deputada Joacine Catar Moreira. O que eu acho que seria aconselhável neste caso era fixarmos um prazo de propostas de alteração e depois discutíamos em conjunto estes projetos de resolução e este projeto de lei, conjuntamente com as propostas de alteração que porventura surjam daqui até esse prazo, o findar desse mesmo prazo. Porque senão abrimos desde já o debate sobre os projetos e esgota-se em parte a discussão a ter depois, mais tarde, em função daquilo que possa existir de propostas de alteração. De qualquer forma, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é para abrir o debate relativamente aos projetos, mas eu penso que o projeto do Partido Ecologista aos Verdes não está propriamente dentro deste aspecto, deste projeto de lei do PAN. É óbvio que há uma preocupação também com a água e os projetos que existem para o futuro para prevenirmos o facto deste bem essencial vir a sofrer algumas dificuldades e não termos acesso à água da mesma forma, mas refere-se muito especificamente aos projetos que estavam na gaveta e que ainda não foram colocados em execução. Por isso, por parte do Governo, podemos acrescentar esta ideia também, ou seja, no projeto de lei do PAN acrescentar a ideia de que já existem alguns projetos delineados e o que é que foi feito com eles e de que forma é que eles têm que ser alterados ou não, mas eu penso que o projeto de resolução dos Verdes é muito específico e não tão abrangente como o projeto de lei do PAN, mas estamos dispostos a discutir e a fazer propostas também, se assim for necessário.
Muito bem. Eu só fiz referência pelo facto de acharmos que tinha alguma afinidade, não é pelo facto de considerar que têm verso a mesma matéria, mas ter alguma afinidade, até porque não estão agendados para discussão e para debate na reunião de hoje, não é? Foi só... Sim, mas... apareceu para nova apreciação, portanto não tinha... Então, tudo bem. Então seguirá para texto, naturalmente. Muito bem. Sim, sim.
Eu acho que a minha iniciativa legislativa em relação à água ainda não foi... Acho eu. Ah, é?
Pronto, nós esclarecemos isso, naturalmente. Naturalmente, esclarecemos essa situação e depois diremos. Agora, o importante, no momento, é marcar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Estávamos a ver o prazo, achamos e consideramos que razoável 2 semanas. Consideram ser razoável duas semanas, se hoje, 2 a 15 dias, sensivelmente, quarta-feira, dia 13, pode ser? Prazo para a apresentação de propostas de alteração? Quando digo dia 13, não significa exatamente esse dia. Podemos achar e considerar, é só o prazo razoável das 2 semanas. Não há aqui nenhuma questão. Até ao dia 15? Tudo bem. Se for até ao dia 15, por nós, enquanto serviços, portanto, não haverá problema nisso. Para sermos mais precisos, dia 15 até às 12 horas, para que depois possam ser distribuídas durante a tarde, ainda nesse mesmo dia 15. Está bem? Pode ser assim? Portanto, propostas de alteração até ao final da manhã do dia 15, para que depois possam ser distribuídas nesse mesmo dia 15 a todos os grupos parlamentares. Muito bem. Vamos para o ponto 3. Textos finais da especialidade. Um primeiro texto final resultante de um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PAN, um outro do Grupo Parlamentar do CDS-PP, um outro do Grupo Parlamentar do PEV e um outro de um Grupo Parlamentar do BE, e vertido num texto final, numa proposta final de texto. Começo por perguntar aos grupos parlamentares que propuseram, que são autores destes projetos de resolução, se concordam com esta versão final ou se têm alguma observação a fazer. Por ordem de entrada, Grupo Parlamentar do PAN. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça o favor.
Para já não temos nenhuma proposta de alteração ao texto de substituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Ok, tudo ok.
Muito bem. Sra. Deputada Mariana Silva, Grupo Parlamentar do PEV.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente. Eu queria saber se ainda é possível adiar o texto final da mobilidade elétrica, porque eu não tive tempo de olhar para ele e precisava ainda de mais tempo, mas eu não sei se ele já foi adiado, quantas vezes é que já foi adiado, ou se foi adiado alguma vez.
Estamos a falar neste momento. Ah, pronto. Eu estava aqui, tudo bem. Neste caso atrasou, por acaso, que eu tive que ver. Portanto, muito bem. Em relação ao que estamos a falar, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta.
Já discutimos em plenário também esta...
Muito bem. Portanto, da parte dos grupos parlamentares proponentes dos projetos de resolução, não há nenhuma observação a fazer. Pergunto aos restantes grupos parlamentares, têm algo a dizer? Não sendo o caso, passamos à votação deste texto final. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Em relação ao texto final seguinte, que é o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, o projeto de resolução da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e do Grupo Parlamentar do PS, versa, de uma forma geral, os incentivos à mobilidade ativa ciclável, a Sra. Deputada Mariana Silva está a solicitar o adiamento desta votação para uma próxima reunião, certo? Como é possível, ainda só teve um adiamento e não foi da parte do PEV, assim será feito. Redação final do projeto de resolução do Partido Socialista e de um outro projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD. O 1300 do Partido Socialista e 1379 do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Nuno Fazenda se tem alguma observação a fazer.
Da nossa parte não temos nada a obstar, estamos de acordo com o texto final, portanto merece a nossa concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, pergunto mesmo.
De igual forma, nada a obstar.
Também respondo da mesma forma. Os restantes grupos parlamentares, alguma observação queiram fazer? Nada, por isso estamos em condições de votar a redação final. E pergunto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda dentro deste âmbito, projeto de resolução 1385 do PEV, Resolução definitiva do problema ambiental constituído pelo aterro do Zambojal, em Sesimbra. É sobre esta proposta de texto final, pergunto à Sra. Deputada Mariana Silva se tem algo a acrescentar ou a dizer. De acordo. Aos restantes grupos parlamentares? Também não. Estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Um outro ponto, dando sequência à reunião, é de discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição de várias entidades, mais ERSE e Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre a subida do preço da eletricidade e programas de medidas anti-choque. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, ou ao Sr. Deputado, neste caso, o Carvalho, para fazer a apresentação deste requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os deputados, todas as senhoras deputadas. Como todos sabemos, e já várias forças políticas também se pronunciaram sobre isso, os preços da eletricidade em mercado grossista têm uma subida meteórica, tendo máximos históricos agora de 190 euros, perto de 190 euros esta semana. Sabemos que são decorrências da subida do preço do carbono e, portanto, sabemos que o caminho é mais renováveis, mas isso não se faz propriamente do pé para a mão. E, portanto, há algo a fazer para mitigar esta subida de preços. Isso, naturalmente, serão opções de política energética, mas de política também fiscal. E, no fundo, o que o PSD aqui quer propor é que façamos audição de várias entidades para perceber, junto delas, junto dos consumidores domésticos, junto das empresas, junto dos produtores, junto do próprio mercado, que políticas são estas que nós podemos desenvolver aqui. É certo que o Governo já anunciou um conjunto de medidas, mas é um conjunto de medidas que no fundo já existia e, portanto, não nos traz nada de novo. Nós achamos que pode ser feito mais e, portanto, fazemos isto de uma forma positiva, também pedindo a esta Comissão que tenha o mesmo sentido de urgência que tivemos a manhã toda. Portanto, isto é uma coisa que temos que resolver rápido e, portanto, são audições que nós gostávamos de marcar com a máxima brevidade, até porque temos a oportunidade do Orçamento de Estado que será discutido em breve e, portanto, onde podemos também, todos nós e as várias forças políticas, apresentar muitas destas medidas que possam focar-se na política energética, na política fiscal e numa possível reforma do mercado de energia. E, portanto, são as entidades que nos ocorrem, a Associação Portuguesa da Defesa do Consumidor, a Associação Portuguesa dos Industriais de Grandes Consumidores de Energia, a Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, a CIP, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, o Operador do Mercado Ibérico, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e, naturalmente, o Governo, porque o Sr. Ministro da Ação Climática, apesar de já ter apresentado algumas medidas, terá com certeza novidades a dar-nos sobre o que é o futuro do mercado, o que é a conversa com o Governo espanhol sobre este tema, e portanto é isto que, desta forma sucinta, propomos à Comissão, com esta urgência também que tivemos durante a manhã toda sobre o preço dos combustíveis, que se aplica também ao setor da eletricidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra aos diferentes grupos parlamentares, que porventura pretendam intervir, naturalmente. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Da nossa parte não temos nada a obstar a este requerimento e às audições que são solicitadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, era só esta palavra de nada a obstar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obviamente a nossa posição política será dita mais durante as audições. Nós votaremos a favor, deixar, no entanto, uma nota de que existe um problema de base, que foi a privatização de todo o sistema energético português. Como está à vista, não é a concorrência que serve as populações, seria um serviço público, obviamente adaptado aos novos tempos por causa da crise climática, e nós consideramos, e temos apresentado propostas nesse sentido, que o preço da eletricidade, da energia e por aí além, deve ser reduzido, na lógica de que as famílias têm um enorme sobrecusto no seu orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, Grupo Parlamentar do PCP, faça o favor.
Bom dia, antes de mais, Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo e cumprimentar todos os outros senhores deputados aqui presentes e desejar um bom trabalho. Bom, nós entendemos que, mais do que ouvir entidades, estamos num ponto em que é preciso tomar medidas. Naturalmente não nos opomos a que se ouçam, seja quaisquer entidades, mas achamos que mais importante do que isso neste momento é mesmo passar à prática, e é isso que estamos a procurar fazer, apesar de nem sempre os tempos por serem aqueles que desejamos. E queria dizer que isso deve ser feito mesmo que belisque os lucros do setor, e essa é que parece ser a dificuldade mais difícil de ultrapassar na tomada de medidas concretas, mas pronto, naturalmente que votaremos a favor do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares? Não? Muito bem.
Sim, ok. Concordamos. Proposta do PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça o favor.
Não obstante, reservámos evidentemente para o momento da discussão e da aliás, neste caso na audição, a nossa posição política. Iremos acompanhar a votação do requerimento, não podendo contudo deixar de referir que os graves problemas que temos em Portugal, nomeadamente em matéria de pobreza energética ou das soluções que estão a ser alcançadas para que efetivamente se possa de alguma maneira fazer uma transição energética, têm de garantir que não penhoram aquilo que são valores ambientais e até valores acrescidos para as populações através da devastação de várias áreas florestal ou até mesmo agrícola. E, portanto, parece-nos que, pese embora este requerimento de alguma maneira venha trazer o tema ao debate, que terá que haver aqui um debate mais aprofundado sobre este tema, eventualmente até chamando outras entidades a serem ouvidas também em sede da Comissão sobre esta mesma matéria. Por lapso nosso, poderíamos tê-lo feito a este tempo para que conjuntamente fossem ouvidas essas entidades, mas se a Comissão nada tiver a opor, iremos depois apresentar também um conjunto de entidades para que sejam ouvidas sobre este mesmo tema, porque existem já até vários movimentos de cidadãos que se estão a mobilizar por causa da forma como a transição energética está a ser promovida, e parece-nos que também seria importante ouvir os mesmos. Mas quanto ao requerimento apresentado, iremos evidentemente acompanhá-lo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva. Muito bem. Sra. Deputada Joacine Catamoreira. Muito bem. Sendo assim, estamos em condições de votar este requerimento. Quem vota... Quem é contra? Quem vota contra, melhor dizendo? Quem se abstém? Requerimento aprovado por unanimidade. Quanto ao agendamento, faremos em conformidade com as possibilidades e com aquilo que serão os contactos com as próprias entidades. Muito bem. Passamos então para o ponto de outros assuntos e, tal como tinha dito e referido, há aqui vários outros assuntos e começava por um que é premente de resolução. Recebemos um convite do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia para que dois membros da Comissão puderem se fazer representar na delegação parlamentar portuguesa à 9ª edição do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol a realizar em Madrid nos próximos dias 3 e 4, significa domingo e segunda-feira. Pergunto quem porventura... Microfone, está bem. Retomando o que estava a dizer, pergunto, estabelecendo um critério da representação da Comissão, pergunto em primeiro lugar aos senhores vice-presidentes se estão em condições de representar a nossa Comissão nesta delegação parlamentar, deste Fórum Parlamentar, que decorreu cá no nosso Parlamento em Lisboa o ano passado. Foi o ano passado, precisamente, o ano passado, claro. Sim, mas estava-me a lembrar quando aconteceu tal. Sr. Deputado Paulo Leitão.
Sr. Presidente, eu gostaria, mas penso que me será impossível garantir a representação.
Do Sr. Vice-Presidente, não temos... O Sr. Vice-Presidente Luís Graça está em... Não tem nenhuma informação, não tem, com certeza que não terá, porque até não sabiam, não é, obviamente. obviamente. Pergunto aos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares, se há, portanto, sem que ter propriamente um critério, depois é uma forma de representação do grupo, da Comissão, quem porventura possa estar interessado em participar neste fórum. Isto ocorre no domingo, ao final da tarde. Eu creio que receberam a informação do convite, qual era o programa. Domingo ao final da tarde. Não, mas eu digo. Digo. Não percebi. Pois, a informação que recebemos agora, era isso que eu estava a ver e por isso estava aqui a fazer um compasso de espera, até vai no sentido contrário. Porque, segundo aquilo que aqui é visto, há vários representantes das outras comissões e, na maior parte dos casos, é PS e PSD. Está a ser sugerido se poderia ser, não quero dizer que tenha que ser um critério, mas se podia ser dada prioridade a outros grupos parlamentares que não ao PS e ao PSD. Mas isto não é nenhuma obrigatoriedade, obviamente. Não é? Estava aqui a ver isto, precisamente, agora neste momento. Porque... Só uma sugestão. Não. De maneira alguma. É só uma sugestão. Claro. Claro, não, eu era só em relação ao que a senhora deputada estava a criar como argumento, não querendo contra-argumentar, mas estava a dizer que a sugestão que estava a ser apresentada era esta, não é? Pois, mas independentemente disso, não há aqui nenhuma obrigatoriedade de criar, é uma mera sugestão. Pergunto, do Grupo Parlamentar do PSD, algum dos senhores deputados estará disponível para representar a Comissão?
Nós estamos em condições de indicar que poderemos estar presentes, mas não, o nome já no imediato não. Precisávamos de algum tempo para fechar isso.
Mas garantem uma presença do vosso grupo parlamentar?
Convinha
que fosse quanto antes, e esse antes é mesmo o mais rápido possível, porque tem que ser dada a informação, como devem compreender, está em cima da hora, não é?
Dentro de uma hora faremos chegar a informação.
Muito bem. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O mesmo, Sr. Presidente. Tendo agora sido confrontados com a informação, portanto, precisávamos aqui de uma hora para dar indicação.
Muito bem.
Muito obrigado.
Dos restantes grupos parlamentares, alguém, se eu sei... Alguém se propõe, depois é uma questão a vermos, dentro daquela representatividade mais alargada que há bocado acabei de dizer. Não? Portanto, dos restantes grupos parlamentares, não há mais nenhuma proposta? Não? Portanto, sendo assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PSD farão chegar, no mais breve tempo possível, a identificação, portanto, o nome do membro da comissão que irá fazer parte desta representação. Certo? Muito bem. Continuando nos outros assuntos, há uma proposta de calendarização das audições regimentais apresentada para esta sessão legislativa. Uma primeira audição será, ainda não está agendada, será no âmbito do debate do Orçamento de Estado. Uma segunda audição marcada para 11 de janeiro, uma terceira audição marcada para 29 de março e uma quarta audição marcada para 21 de junho. Alguém quer sugerir datas alternativas em relação a estas que estão aqui apontadas? Primeira audição será no âmbito da discussão do debate do Orçamento de Estado, não está agendada. Segunda audição, 11 de janeiro. Terceira audição, 29 de março. Quarta audição, 21 de junho, dia da primavera. Alguém tem alguma sugestão em alternativa para ser apresentada? Até porque normalmente estas audições depois são alteradas, as datas, por isso não, servem de referência ao momento e pouco mais do que isso. E pouco mais do que isso, naturalmente. Mas pronto. Será, foi dado conhecimento e, portanto, há uma concordância. Depois, há um pedido de reunião para apresentar de uma forma mais sustentada as motivações da proposta do grupo de mais de 250 académicos portugueses para reconhecimento do clima estável como um património comum da humanidade. Portanto, um grupo de académicos que versam este tema de vários nomes, 250, portanto, excuso-me a referenciar os nomes dos 250 promotores deste movimento, naturalmente, faz um pedido para uma reunião com a Comissão, no mais breve tempo possível, até porque o tema está na ordem do dia, por assim dizer. Este pedido é feito a partir... Tenho aqui os nomes, indico os nomes todos. É feito a partir, creio que, da CNAS, precisamente. Em sintonia com a recomendação do CNAS, e creio que é feito precisamente a partir daí, assina Paulo Magalhães. Aí é uma petição, está bem, está bem. É na sequência de uma petição, precisamente. Sim, sim. Muito bem. É na sequência de uma petição pela inclusão do clima estável como património comum da humanidade na futura lei do clima aprovada na Assembleia da República Portuguesa. Está-se dirigido a vários órgãos, Presidente da República, Presidente da Assembleia, Primeiro-Ministro, Ministro do Ambiente... E na Comissão e ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho da Lei do Clima. Portanto, está dirigido a estas diferentes entidades e órgãos e, por isso, estão a solicitar uma reunião com a nossa Comissão. Sim. Muito bem. Muito bem. Opiniões sobre esta solicitação, sobre este pedido? Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, sim. Posso começar por si, precisamente?
Sr. Presidente, havendo a oportunidade, pois, claro que sim. Eu lembrava apenas que nós estamos, então, na reta final do nosso cronograma. Nós tínhamos estipulado o dia 1 de outubro, sexta-feira, para a data limite das propostas de alteração. Até agora ainda não chegaram. Eu vou falar com os grupos parlamentares no limite... Há aqui uma circunstância que é no dia 5 ser feriado e, portanto, se houver essa necessidade, nós podemos eventualmente alterar a data de alteração, de entrega de propostas, se for mesmo necessário, de dia 1 para dia 5, porque não vai haver nenhuma evolução efetivamente nesses dias e, portanto, se isso for importante para os parlamentares, podemos fazê-lo. Também falei com o Sr. Deputado Relator Alexandre Quintanilha, que não vai estar... Neste dia, aliás, deve estar precisamente naquele fórum que, pelo menos quando me mandaram aqui a lista dos participantes, deve estar neste fórum que acabámos de indicar deputados para também participar, o Fórum Ibérico. E, portanto, a verdade é que nós vamos entrar na reta final, logo a seguir nós vamos ter que estar a definir e a agendar reuniões para... reuniões para votações e, portanto, nós podemos tentar aqui encaixar. Há todo o interesse em ouvir estes especialistas, mas teremos aqui alguma dificuldade. Temos que ver aqui com a Comissão, com o Sr. Presidente e com os serviços, quando é que é possível agendar nos próximos dias esse momento. Há interesse, mas, de facto, estamos um pouco pressionados pelo tempo. Aliás, eu já fiz esse apelo aos grupos parlamentares para podermos realmente cumprir os prazos que nos propusemos, de facto vai haver aqui esta dificuldade do tempo.
Muito bem, portanto deduzo que há interesse da parte, nomeadamente do Grupo de Trabalho que aqui representa também, e receptividade a esta proposta, naturalmente é uma questão de encaixar num tempo possível e disponível, tão breve quanto seja possível. Muito bem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Da nossa parte também vemos com todo o interesse em ouvir portanto, o grupo que fez essa proposta e, portanto, bastará só agora ver a questão do calendário da Comissão, mas estamos totalmente de acordo e disponíveis e interessados em ouvir, portanto, o grupo de cidadãos que apresenta essa proposta. Quanto à questão da Lei do Clima... se calhar, não sei se é um ponto que se vai introduzir ou se comento já aquilo que o deputado Bruno Coimbra falou relativamente ao calendário da proposta mas da nossa parte não temos nada a obstar a que essa data possa ir até dia 5 de outubro, tendo em conta que o nosso deputado relator, conforme agora estive aqui a verificar, estará de facto fora e, portanto, da nossa parte não temos nada a obstar também.
Muito bem. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Nada a obstar, obviamente, estamos disponíveis, atendendo às limitações que existem. O importante é que a lei seja também muito boa e para além de rápida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Ribeira.
Com certeza, no mesmo sentido, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, não está, está em linha? Não. Sr. Deputada Inês Sousa Real.
Nada a opor.
Muito obrigado. Sr. Deputada Mariana Silva. Nada a acrescentar. Muito bem. Então, sendo assim, atendendo às opiniões gerais, nós podemos dizer que, naturalmente, este pedido de reunião será aceito, como interesse, é aprovado. E agora é uma questão de tentarmos acertar a data possível, tanto em conformidade com quem a propõe e quem sugere, quanto da Comissão. Vemos qual é a possibilidade de agendar uma data no mais tempo, no mais breve tempo possível.
Eu pedia só a atenção, depois eu posso tentar articular também isso com os serviços, porque eu também terei alguns compromissos e algumas saídas e gostaria muito de estar presente, até na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho. Relativamente a este aspecto, dado que há também concordância relativamente a isto, eu evito estar depois a pedir aos serviços, isso ficava já estabilizado então, que a data, em vez de ser sexta-feira dia 1, passará para terça-feira dia 5, porque efetivamente mete-se o fim de semana, o feriado, e assim os grupos parlamentares ganharão mais alguns dias para entregar as propostas de alteração. Reforçava a necessidade e a importância de o fazerem, já que estamos a fazer mais esta concessão de tempo, digamos assim, para que depois seja possível, de alguma forma, continuar naquilo que era o cronograma que estipulámos, sob pena de depois ser completamente impraticável cumprir o prazo que tínhamos estipulado. Portanto, se os serviços depois pudessem enviar aos membros do Grupo de Trabalho essa informação, eu agradecia.
Muito bem. Portanto, deduzo, e se assim não for, dir-me o contrário, que esta solicitação de reunião, portanto, está aprovada, é só estarmos depois a acertar a data possível. Na continuidade, ou um outro pedido de reunião de uma delegação composta por 12 senadores da Califórnia, membros da Assembleia e o Presidente da Comissão de Energia da Califórnia, em representação do Governador da Califórnia. Estarão em visita a Portugal em outubro, portanto, no mês de outubro, de 16 a 24. Portanto, e solicitam uma reunião com a Comissão. Se não houver nada em contrário, daremos anuência. A questão depois, mais uma vez, é tentarmos arranjar uma data possível para fazer esta mesma reunião.
Eles propõem o dia 19 para um pequeno almoço.
Dia 19? E se dia 19 é que dia?
A proposta de Tuesday morning.
É uma terça.
Sim, mas seria num sítio a propor por eles, portanto não seria aqui na cidade.
Pois, não sei se será assim tão fácil. Uma terça-feira. Veremos a possibilidade.
Pode ser uma
Se assim concordarem, veremos depois a possibilidade de estarmos presentes nesta reunião, ou uma delegação da Comissão estar presente nesta reunião. Se assim concordarem. Como não estou a ouvir nada em contrário, deduzo que concordam. E por isso faremos o contacto para darmos resposta a esta solicitação. Temos aqui depois uns convites, mas enviaremos a partir dos serviços, que é para participar em encontros internacionais, mas tudo isto é, digamos, individual, quem quiser participar, não é propriamente em nome da Comissão, é só dar informação, que são encontros online de uma rede parlamentar e de parlamentos, da Assembleia de Parlamentos,
do Banco Mundial e do FMI.
Nós daremos conhecimento e depois, e aquilo que são os dados, vem como o convite e as informações que estão para depois quem quiser participar, certo? Portanto, não há propriamente aqui uma responsabilização direta da Comissão, é mais em termos individuais quem, porventura, estiver interessado em participar nestes fóruns e de debate. Por fim, falar na COP, próxima COP, próxima, já muito próxima, que se irá realizar em Glasgow no mês de novembro. A nossa deslocação está prevista para entre os dias 8 e 11. Foi solicitada a autorização da deslocação de uma delegação composta por 8 elementos dos parlamentares, mais um representante dos serviços. Foi aceito, portanto, essa proposta foi aceita. Estamos em condições de compor a delegação e é um pouco nesse sentido que peço a cada grupo parlamentar para indicar o seu representante. Eu estarei presente, portanto, nesta delegação e o que recebemos até ao momento de informação é somente da parte do grupo parlamentar do PSD, que será o seu deputado Bruno Coimbra, e da parte do grupo parlamentar do CDS-PP, que será o seu deputado Pedro Moraes Soares. Como devem compreender, o tempo urge e de que maneira para se tratar de todas estas questões formais, e por isso solicitava a cada grupo parlamentar, que se quisesse fazer representar, naturalmente, para nos dar a indicação de quem o representa no mais breve tempo possível, e esse mais breve tempo possível será... Será hoje, tanto quanto possível. É que precisamos tratar de uma certa coisa, nomeadamente a acreditação.
Então, Sr. Claro, Presidente, claro. Para irmos acelerando, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, irei eu própria.
Muito bem, da parte do Grupo Parlamentar do PCP já está indicado. Sem querer pressionar ninguém dos restantes grupos parlamentares, depois de irme eu no mais breve tempo possível.
Da parte do PAN serei eu própria, Sr. Presidente.
Da parte do PAN será a Sra. Deputada Inês Sousa Real. No caso do Bloco, será o Sr. Deputado Nelson. Pronto. Pois, caso haja alguém que não, algum grupo parlamentar que não esteja representado, que não se queira fazer representar. Sr. Deputado Mariana Silva, ia dizer...
Estamos com algumas dificuldades em saber se eu poderei estar devido ao calendário do Orçamento de Estado, mas eu tentarei dizer alguma coisa aos serviços até ao fim do dia, se for possível.
Muito bem, muito bem.
Sr. Presidente, da nossa parte também seria o próprio.
Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito bem. Do parte do CDS-PP não temos cá o Sr. Deputado em linha. Ah, já indicou, está bem,
Um bocado, sim, serei eu, portanto, já
sim.
Indicado.
E no caso, portanto, falta saber da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e falta saber... Muito bem. E falta saber da Sra. Deputada... Não é nada. Da Sra. Deputada... Mariana Silva. Muito bem. Hoje, durante o dia, saberemos a composição final desta delegação. A dizer que em questão do alojamento foram sugeridas duas situações, devido ao facto já não haver reserva perto do local da conferência, concretamente em Glasgow, há uma proposta que eu estou tendente a aceitar, se estiverem de acordo, que é ficarmos alojados em Edimburgo. Temos um... Atrai-me esta ideia, por acaso. Acho mais interessante... porque depois teremos a deslocação em transporte direto, portanto, para o local de onde irá decorrer a conferência, e que me parece ser assim uma opção bem mais interessante do que a outra, que é ficarmos junto a um campo de rugby, mais ou menos escondidos lá no meio do... Claro. Portanto, acho que é bem preferível ficarmos em Edimburgo. Portanto, aqui... 48 minutos de deslocação, uma hora. É. Portanto, chama-se a atenção para quem ainda não possui o passaporte diplomático para o tirar com o máximo de urgência. Há um formulário, já agora indico porque assim o fiz, há um formulário no portal do deputado, para fazer essa solicitação e depois ter-se-á que ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para fazer o registro dos dados biométricos. Portanto, mas convém tratar quanto antes desta situação. Temos mais alguma coisa a dizer que os próximos trabalhos serão na próxima quarta-feira, em conformidade com a marcação das horas para as audições e audiências que nós hoje aprovamos. Audições e audiências, tanto num caso como no outro. Da minha parte, não tenho mais nada a dizer e pronto. E já foi muita coisa. Ao final do dia. À noite. À noite, à noite, à noite, à noite. Só trabalha no dia 6 de só. Não.